Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia é Respirar. Hoje tenho comigo a Inês Carmo Costa. A Inês é uma pessoa que adora histórias, na verdade é das melhores contadoras de histórias que eu conheço. Ainda me lembro bem da primeira aula que fiz com ela e da história que nos contou sobre Krishna e Brahma. Lembro-me bem de nos ter falado sobre a simplicidade que há na vida e em todas as coisas, mas também sobre o poder de transformação que vive em todos nós. Passou mais de um ano desde essa primeira aula e hoje, com outras experiências, momentos e trocas entre nós, é mesmo assim que ainda a vejo. Simples e com um poder imenso de transformação que acolhe no coração para si mesma e para quem a rodeia. A Inês é licenciada em Biologia, praticante, aluna e professora de Yoga e nos últimos anos tem continuado no aprofundamento dos seus estudos de Yoga, Herbalismo e Massagem. Também adora explorar permacultura, ecologia profunda, banhos de floresta, cuidados a mulheres grávidas e em pós-parto e tudo o que a leva a ter uma vida o mais selvagem possível. A Inês é uma eterna amante da mitologia hindu, em particular, e é também um bocadinho sobre isso que nós vamos aqui falar hoje. Obrigada por estares aqui, Inês. Bem-vinda ao Magia Respirar.
Obrigada, Sofia.
Disse aqui alguma coisa errada, que fui ver as tuas coisas. Está tudo atualizado?
Está tudo atualizado, mas disseste aí coisas muito bonitas. Obrigada.
Inês, olha, eu gostava de falar então um bocadinho contigo sobre mitologia. Acho que é assim uma paixão que nós partilhamos e eu tenho-te assim como uma grande inspiração e tenho muita estima por ti também por perceber essa paixão que tu tens e que nós partilhamos e aprendo muito contigo sobre a mitologia. Antes de começarmos, acho que era importante, eu peguei aqui na questão da mitologia hindu, isto muitas vezes as pessoas ficam um bocadinho com aquela dúvida de estamos a falar de hinduísmo, estamos a falar de alguma religião quando falamos de mitologia e estamos a contar estas histórias destes deuses e deusas. Estamos a conectar com alguma religião em particular.
Então, primeiro, obrigada por me teres convidado e também foi uma boa descoberta saber de alguém que também partilha da mesma paixão. É sempre bom saber que não estamos sozinhos.
Exato.
Então, mitologia hindu e religião. Eu pensei bastante nesta pergunta, acho que temos que ir à história do yoga, não é? O yoga aparece nos Upanishads, não é? A primeira definição. E os Upanishads fazem parte dos Vedas. Pronto, isto é tudo muito complexo, eu não vou agora dar uma aula de história do yoga.
Nem dávamos jeito.
Mas a primeira definição de yoga aparece então nestes textos sagrados, que sim, que pertencem a uma altura em que havia religião, havia rituais, havia a presença de divindades, que se foram transformando ao longo do tempo. Nos Vedas eram mais elementos da natureza, não é? O Deus Sol, o vento, a lua. E depois, mais tarde, vemos Shiva, Krishna, porque depois vêm épicos, vêm os Puranas, o Ramayana, o Mahabharata, e yoga está presente neles todos, na verdade, não é? E então o yoga e esta religião estão muito entrelaçados, embora nós consigamos também separá-los. Por exemplo, no Bhagavad Gita, Krishna fala muito sobre ele, mas se nós formos estudar esse texto com outros professores, com pessoas que, se nós lermos os comentários e formos estudar as escrituras com alguém, eles não te vão dizer que tu tens que acreditar em Krishna. Krishna é uma representação do divino. E então, quando nós praticamos yoga, não temos que ser religiosos. Nós todos somos espirituais e a fé é muito importante no caminho do autoconhecimento, não é? E então a mitologia hindu e o yoga estão intimamente ligados. Podemos separá-los, mas juntá-los acho que acresce muito.
Sim.
Na minha opinião.
Não, eu acho que pegaste aí no que explica melhor não é a distinção, não é? Mas eu acho que quando as pessoas fazem esta pergunta é um bocadinho nesse sentido de então, mas eu agora, se estiver interessado na mitologia, se estiver a entoar estes mantras destas histórias que me passam, isto significa que estou a fazer parte de uma religião? Eu acho que é mais por aí, eu acho que tu acabaste por responder, não é? Que nós, quando estamos a entoar mantras ou a saber mais dessas histórias, estamos só a conectar com essas energias e com aquilo que isto representa, não é? E não necessariamente com algo fora de nós, não é?
Exatamente, é isso. E eu acho muito engraçado na mitologia hindu porque os deuses também erram, os deuses fazem asneiras, então acabam por ser muito humanos e mostrar. Nós podemos identificar com eles, E então é mesmo isso que estás a dizer, são parte de nós também.
Eu acho que isto é uma questão importante porque as pessoas ficam sempre um bocadinho com essa dúvida. Mas queria-te perguntar, tu já passaste muito tempo na Índia, não é? Já fizeste muitas viagens à Índia, já foste estudar durante muito tempo à Índia, inclusive organizas viagens e vais agora para a Índia.
Sim.
Também com um grupo novo. Achas que o teu fascínio e o amor que tu sentes pela mitologia nasceu nestas viagens ou acrescentou, tipo, foi mais potenciado com estas viagens?
Eu acho que sim. Acho que cada vez que regresso à Índia, a cultura hindu é muito complexa, tem muitos detalhes. E então eu acho que cada vez que vou lá, aprofundo um bocadinho mais. Mas mesmo assim é muito superficial, acho que vou sempre aprender mais e mais e mais e quero aprender mais e perceber melhor. A primeira vez que eu fui à Índia, não tinha nem ideia e quando comecei a estudar yoga comecei a perceber certas coisas da primeira vez que fui à Índia e da última vez que fui, já depois de ter ido várias vezes, porque cá também continuo a estudar, não é? E continuo a aprofundar os estudos na mitologia. É como se fosse assim isto é aquilo e isto está ligado àquilo e então é fascinante, sim.
Sim, e sentes que, ou seja, quando é que... Se é que te lembras disto, não é? Mas há assim algum momento em que tu começas a ganhar mais curiosidade pela mitologia?
Eu tenho uma relação com histórias desde muito nova. Acho que todos nós, quando éramos crianças, nos contavam histórias, não é? E na verdade, todos nós criamos histórias, todos nós criamos mitos na nossa vida, não é? E as minhas duas avós contavam-me histórias. Uma contava-me histórias para eu dormir a sesta. E a outra, a minha avó materna e a minha avó paterna contavam-me histórias, que não vivíamos tanto uma ao lado da outra, e ela contava-me histórias, por exemplo, em viagens ou quando eu ia ter com ela. E eu ainda hoje me lembro histórias que ela contou quando eu tinha pai 5 anos. Não me lembro da história exata, mas lembro-me da sensação. Quando ela contava a história, a sensação no meu corpo e o fascínio. E eu acho que a minha ligação à mitologia vem daí. Depois, mais tarde, quando eu comecei a estudar yoga, eu sinto que a tradição do ensino indiano tem muitas histórias. Acho que é muita forma como eles transmitem conhecimento. E então, como eu estudei lá, fiz o meu primeiro curso lá, os professores contavam histórias e aquilo fascinava-me. Mas eu não liguei logo à mitologia hindu, não fiquei logo fascinada. Foi uma coisa que fui bebendo de alguma forma e depois foi crescendo com o tempo.
Sentes que o conhecer mais histórias ou, sei lá, ouvires alguém a contar-te uma história potencia ou ajuda um bocadinho no teu caminho do yoga? Sentes que elas são um acréscimo?
Sim, então acho que é muito diferente nós darmos um ensinamento a alguém, direto, não é? Olha, tu tens que fazer o teu trabalho sem esperar os resultados. E a pessoa diz, ok, mas se contares uma história e a pessoa começar a ouvir a história e se identificar com alguma personagem, pode ser ela qualquer uma, não é? E sentir essas tais emoções que eu senti com aquelas histórias que a minha avó disse, acho que o ensinamento entra de outra forma. Acho que não é a mesma coisa nós dizermos uma frase ou contarmos toda uma história para no final o resultado ser a frase, mas sim, a pessoa vai ser... É quase como se trabalhasses com todos os sentidos, não é?
Sim. E eu também estava-te a perguntar também isto, porque mesmo na própria prática de asanas, eu lembro-me da primeira vez que eu peguei no... Ai, bola, esqueci o nome do livro. Bem, eu vou-me lembrar e eu ponho alguns. Bem, eu quando li aquele livro, a minha própria prática transformou-se completamente, porque basicamente é um livro que tem várias histórias que estão por trás ou que podem inspirar várias posturas, isto é outro, não é? Porque eu só agora, mais recentemente, é que percebi que há muitas histórias também mitológicas que nós associamos a posturas e eu na altura pensava, ah, então nós fazemos esta postura por causa disto. Uhum. E não é bem assim, não é? Porque muitas das posturas que nós conhecemos hoje em dia são bastante recentes até e muitas destas histórias são ancestrais, não é?
Uhum.
A verdade é que quando eu li estas histórias, eu passei a ir para o tapete e a entrar nestas posturas com uma consciência completamente diferente também. Então, é isso que tu estás a dizer, acho que em exemplos de vida, não é? Tu ganhas muito com estas histórias, mas na própria prática de yoga, quando tu começas a ter consciência de muitas dessas histórias, tu passas a entrar também com um olhar, com uma visão diferente e experiencias a coisa de uma forma completamente diferente.
É quase que se torna maior que tu, não é?
Exato.
E que tu fazes parte dessa história também. E como essas histórias são contadas há milhares de anos, como se tu continuasses a história.
Sim, sim.
De alguma forma.
Eu lembro-me, eu estava a falar desta primeira aula que fiz contigo, e eu lembro, juro-te, eu lembro-me perfeitamente da aula, a sério, lembro-me mesmo, a sério. Lembro-me da história, já tinha ouvido a história, e essa é a questão, tipo, eu já tinha ouvido aquela história, mas quando tu contaste foi, e depois eu experienciei a história durante a prática, então eu entendi a história de uma forma diferente do que quando tinha sido contada anteriormente. Eu acho que esta também é outra coisa na mitologia, tu... A história, e acho que já te ouvi a ti também a dizer isto, mas as histórias são sempre contadas por uma pessoa, não é? Então a história é a questão do quem conta um conto acrescenta um
Exato.
Ponto. Então a mitologia está super viva também por causa disso, porque ela está viva dentro de nós, não é só nos livros, não é?
É, e há muitas versões de cada história,
Exato.
Mesmo nas escrituras, não é? Uhum. Tu tens nos Puranas diferentes versões das histórias, diferentes mestres contam diferentes versões, então acho que é também a riqueza da mitologia hindu, é essa complexidade, a fluidez, a diversidade que pode trazer. E depois cada história também pode ser interpretada de maneiras diferentes.
Exato.
E cada pessoa vai ouvir uma coisa diferente. Se calhar nesse dia tocou-te a ti de uma forma e tocou a outra pessoa de outra forma completamente diferente.
Sim, e depois eu vou contar a história e se calhar também já não tem nada a ver com a forma como tu me contaste, porque eu simplesmente, ainda por cima, como foi tão experiencial depois para mim, sabes, que eu acho que a história está igual a como tu me contaste, mas percebes, é só a questão do quem conta um conto acrescenta realmente
sim.
um ponto. Eu acho isso também super, sei lá, acho isso interessante também. Eu acho que nós já acabámos por falar um bocadinho nesta questão de onde é que isto vem, de onde é que vem esta mitologia toda, de onde é que vêm estas histórias.
As pessoas perguntam-me que livros, ou acho que as histórias vêm de muitos lugares diferentes. Vêm das escrituras, não é? Antes de mais. As histórias vêm de uma tradição oral muito antiga, muito mais antiga que as escrituras. Na verdade, nem se sabe a origem das histórias, não é? É incrível. E diz-se até que o sânscrito, que é uma língua sagrada, que as pessoas que se dedicavam à espiritualidade, às questões da vida, iam meditar na floresta e ouviam determinados sons e através desses sons criaram uma língua. Então é uma língua divina. Então, de onde é que vêm estas histórias? De onde é que vêm estes deuses? É assim, muito misterioso. E acho que a mitologia é mesmo isso, é dar-nos significado para o mistério da vida, porque a ciência explica até certo ponto, não é? O resto, assim, dá-nos algum significado, dá-nos assim uma direção. E é isso, é o que tu disseste. Vêm Vedas, Upanishads, Mahabharata, Ramayana, Puranas, essas escrituras todas que são super vastas. Nunca li o Mahabharata nem o Ramayana, só partes, não é?
Sim.
Mesmo os Upanishads são muitos, já estudei um ou outro. E convém sempre ler estas escrituras acompanhados por alguém que nos indique o caminho. Porque irmos ler só, retiramos muito pouco. Mas estas histórias depois foram espalhadas e são quase como cultura popular. Nós também temos histórias, não é? Nós também temos mitologia nossa. Eu fascina-me a hindu porque é mais ligada àquilo que eu pratico e que estudo e que ensino. Mas há a mitologia incrível, a grega, cá todas as histórias populares, celta, mesmo os indígenas têm histórias incríveis da criação da terra até. Portanto, e muitas delas até trazem ensinamentos de yoga também, que é interessante. Eu gosto muito de um livro que são As Quatro Verdades, ou Os Quatro Acordes, do Miguel Ruiz.
Sim.
E aqueles quatro acordes são ensinamentos de yoga também.
Pois é, por acaso
e
é
ele,
verdade.
Dentro de cada acorde traz histórias também para explicar esse acorde. Então, nós vemos estes ensinamentos em tantas tradições diferentes.
Pois.
É muito... O ser humano sempre conta histórias. Sempre.
Tu estavas agora aí a dizer uma coisa, que é essa questão da importância de nós termos alguém que nos desvende um bocadinho. Não é que nos desvende o significado destes contos, destas histórias mitológicas, que eu acho que também cada pessoa depois tem a sua interpretação, Mas, por exemplo, tu pegaste agora aí Mahabharata, Ramayana, isto são, pronto, são coisas mais extensas, não é? A mitologia, eu acho que a maioria das pessoas tem assim a ideia de histórias curtinhas, não é? Realmente, tu se pegares, mesmo só num Bhagavad Gita, e se estiveres a ler a história, se estiveres a passar só um olho por aquilo, podes compreender, não é? Mas tem ali, ou seja, achas que é importante, já acabaste por dizer que sim, não é? Mas
falar um bocadinho disso. Olha, pegaste mesmo no livro que... Já li várias vezes e cada vez que leio é diferente. Já fui guiada por... Aliás, até vim agora de uma aula de Bhagavad Gita. Eu li a primeira vez. Então, acho que também tem muito a ver com a nossa história com a espiritualidade e com aquilo que nós acreditamos, não é? Porque a mitologia tem que ver com deuses, com divindades, com o divino. Então, qual é que é a nossa relação com o divino? E eu tive uma relação muito forte com o divino quando era pequenina. Depois desacreditei completamente e liguei muito à ciência. E depois, por diversas experiências, comecei-me a ligar ao divino outra vez. Mas mesmo assim ainda estava um bocadinho de pé atrás quando li a primeira vez o Bhagavad Gita. E Krishna só fala dele e dele e dele. E para mim aquilo era... Este Deus está cheio de ego. Só fala dele. Pronto. Depois, no primeiro curso que eu fiz, tinha uma aula de Bhagavad Gita e estudámos... E eu comecei a entender melhor, mas mesmo assim havia ali coisas que não entravam. E depois continuei de vez em quando a ir ao livro e tive diferentes experiências e talvez a minha ligação com o divino foi ficando diferente. E já vi o livro de outra forma, já entendia melhor que o divino está em tudo. E por isso é que Krishna diz que está em tudo. A minha relação com a natureza e o ver este divino em todo o lado mudou isso. Não tanto por amor a Krishna, mas de outra forma, sim, ver, não é preciso acreditar em Krishna, Krishna é a representação. E agora estou a estudar o Bhagavad Gita com um professor e ainda mais ensinamentos vêm, mais complexidade, mais... Uau, é incrível como um livro, uma história pode ser tão diferente ao longo da nossa vida toda e se formos guiados por pessoas diferentes vai-nos trazer coisas diferentes.
É que ainda por cima são mesmo épicos. Tu às vezes, tu pegas, eu acho interessante que o Bhagavad Gita, eu acho que isto é um ótimo exemplo, porque o Bhagavad Gita é daquelas histórias que uma boa maioria das pessoas, há muita gente que diz isto, não é? Livros para quem está a começar, para quem quer mergulhar na mitologia. Epá, é um bom livro, mas também não, porque... Pois. Lá está, eu acho que tem tanta complexidade. Eu acho que ninguém perde em pegar no livro e ler o livro, mas o facto é mesmo isto, eu acho que ganha muito mais significado e muito mais, e as pessoas acabam por ter um entendimento maior quando existe essa partilha com alguém que, pá, que às vezes já passou anos a estudar o Bhagavad Gita só, claro. Por exemplo, não é?
Pois, e acho que isso que estás a dizer é muito importante para o estudo do yoga. Porque é uma tradição muito grande e vem de uma tradição de passar de professor para discípulo, não é? E muitas vezes os ensinamentos estão codificados. Então, a importância de sermos guiados por alguém é muito grande. E é isso. Aprendemos sempre qualquer coisa, mas podemos ir mais fundo. Sim. Isto também na prática de asanas, não é? Nós podemos fazer vídeos do YouTube em casa, mas... Irmos a uma aula com um professor é muito diferente.
Sim, exato. Explica-se exatamente da mesma forma, sem dúvida. Ok. Eu gostava de, se tu quiseres, e se tiveres assim alguma ideia, que nos contasses uma história.
Ok. Há tantas. Então, pode ser aquela que eu te contei.
Conta, pode ser.
Sobre Krishna e Brahma. Então, Krishna é um deus que... É muitas vezes representado como uma criança, porque ele tem assim uma natureza muito brincalhona, inocente, de simplicidade, mas também é representado como um adulto que toca flauta e é um guardador de vacas. Podemos ter esta ideia de simplicidade, não é? Um pastor. Mas o símbolo da vaca é um símbolo muito sagrado na Índia, não é? É a segunda mãe, é aquela que dá o leite. Então tem a sua importância. E então... A certa altura, toda a gente estava apaixonada por Krishna e a venerar Krishna e Brahma, que é o deus da criação, não é? Criou o universo. Quem é que é este para ser deus, não é? Ele só guarda vacas. Que poderes é que ele tem? Não criou nada. E então Brahma um dia decide pregar uma partida a Krishna para desafiá-lo, testá-lo, testar a sua divindade. E então encontra ali um momento em que Krishna não está presente e pega no, nas vacas todas e até nos guardadores de vacas, amigos de Krishna, rouba-os e esconde-os numa caverna. E vê, vai ficar à espera para ver a reação de Krishna. Krishna, quando chega, percebe que alguma coisa aconteceu, mas Krishna tem um poder que é de se multiplicar. Então ele multiplica-se pelas vacas e pelos guardadores, seus amigos, torna-se as vacas e os guardadores, porque ele percebe que aquilo é uma partida. E Brahma vem todo contente ver qual é que é a reação de Krishna, porque as reações são muito importantes, não é? Um deus, como é que ele reage? E fica super espantado. Como é que as vacas e os guardadores estão aqui? Eu acabei de vir da cave onde os guardei. Isto não é possível. Ele voltou para a cave e eles estavam lá também. Então ele ficou super baralhado até que percebeu. Ah, foi Krishna. Krishna tem este poder. E então, na verdade, quem pegou a partida a quem foi Krishna? A Brahma. E é isso que disseste, a simplicidade de... Está em tudo, não é? Uhum. Não precisamos de criar grandes coisas. Não precisamos de muito. Yeah. O divino está nas coisas mais simples. É muito clichê, mas é verdade.
Mas é mesmo verdade, sim. E é engraçado também essa brincadeira que existe entre eles os dois, não é? Nós, eu também lembro-me de ter pensado na altura... Às vezes, pá, porque é que às vezes se leva tudo tão a sério? Uhum. Eles no fundo estavam ali os dois numa brincadeira. O Brahma começa a ficar um bocado irritado com aquilo porque não percebe o que é que está a acontecer, mas Krishna está a curtir imenso, uhum. Não é? E às vezes é também, pronto, o Brahma fica meio, pá, quem é que é este que agora anda aqui, que é, sabes, o supra-sumo. Levou aquilo tão a sério, mas Krishna está-se a divertir tanto a fazer aquilo.
Sim.
Que também às vezes, lembro-me de ter pensado, foi que tipo, é esta parte de mim que às vezes quer só curtir um bocadinho,
sim,
sabes?
Sim, levamos a vida demasiado a sério.
Yeah. E essa coisa também de ele querer ver a reação de Krishna, não é? Eu acho que às vezes, não sei se sentes isto, ou se já, eu sei que já senti isto, de enquanto professores de yoga, quase quereres assumir um papel... Uhum. Lá está, de tipo, sim. Não se passa nada, eu estou sempre muito bem, eu tenho a vida super resolvida.
Nunca estou doente.
Nunca estou doente.
Sou super flexível.
Exato, e é um bocado isso, essa questão da reação, tipo, ver o que é que ele faz. Parece que estavas a dizer isso e eu estava a pensar às vezes no papel que eu própria vou querendo assumir, que depois tenho que desconstruir vez e vez sem conta, porque não é real. Quer dizer... Às vezes há uma parte que até é, mas não me serve, sabes?
É um mito que tu criaste.
Exato, não é? Exatamente.
É uma história.
É mesmo uma história que nós vamos criando. Eu lembrei-me, entretanto, do livro que estava a falar há bocadinho, que se chama Myths of the Asanas. Uhum. E depois tens o The Stories Behind the Poses, porque eu acho que há sempre pessoas que ficam curiosas também de...
Sim.
De uma forma... Eu acho que esses dois livros são formas simples de tu conheceres algumas histórias e no fundo consegues associar também à tua prática, então... É uma
sim,
forma interessante.
Assim,
de...
Eu tenho esses dois também.
São vistos. Sabes muito. Assim de mais algum, assim, para quem esteja interessado?
Acho que esses dois, para quem quer, para quem pratica asanas e quer começar a entrar na mitologia, sim. Acho que são
os ideais,
perfeitos.
Né?
Uhum. Depois há um autor que é o Devdutt, não tenho a certeza se estou a dizer certo, mas ele tem vários livros sobre mitos, tem um que se chama Myth equals Mythia. E esse é tipo um resumo de todos os deuses, de como é que funciona a mitologia hindu.
Ah, que interessante.
E é assim um livro pequenino, mas muito, eu gosto muito desse livro.
Ok, uau. Mais alguma coisa que queiras partilhar, Inês?
Há uma frase de um rabino qualquer que eu não me lembro. E eu não me lembro bem da frase, mas a frase diz assim. Muitas pessoas contam histórias para... adormecer, como a minha avó contava histórias para eu dormir a sesta. Mas eu conto histórias para acordar as pessoas. E as histórias não são minhas, não é? Pronto, agora já não estou a citar o rabino, tanto já estou a dizer. As histórias não são minhas, eu só sou um canal que gosta disto e então quero partilhar com as pessoas. E a mitologia é isso, é fazer-nos refletir. E é esse também o objetivo do yoga, não é? Termos espírito crítico, questionarmos as coisas à nossa volta, observarmos. Uhum. E as histórias servem para isso também, para nos abrir os olhos. Ah.
Isso é lindo. Isso é tão verdade. Por acaso eu acho que a mitologia é mesmo uma das coisas que mais me faz isso. Fazer-te mesmo abrir os olhos, como tu fizeste agora, que te acordam um bocado e às vezes estás mesmo ganhando as realizações no caminho todo, sabes, do yoga. Isso fez tanto sentido, tu disseste agora, isso é mesmo lindo. Bem, eu ia-te perguntar, mas não preciso, se eu disser alguma coisa errada, diz-me. Mas só porque eu pessoalmente odeio quando me perguntam isto. Tipo, onde é que te podem encontrar? Podem encontrar a Inês no Instagram, não tenho morrido.
Sim.
Podemos falar sobre isso, porque não tenho morrido? Eu já sei porquê, então, fica aqui também.
Há um poema, pronto, acho que todos atravessamos aquelas fases da vida de quem sou eu, o que é que eu faço?
Eu ainda estou aí.
Pois, atravessamos por várias vezes, não é? O caminho não é assim.
Exato.
É. E numa dessas vezes, a minha mãe partilhou comigo um poema, que é da Marta Medeiros. Muitas vezes há quem encontre, mas que acham que é do Pablo Neruda. Mas não é, da Marta Medeiros, que é uma brasileira, e o poema chama-se Morre Lentamente. Ele fala sobre morre lentamente quem escolhe o certo pelo incerto, quem quer sempre o ponto nos is, o preto sobre o branco. Pronto. E então é um bocadinho quem questiona, quem vai à procura, quem é apaixonado pela vida, quem não tem a televisão como seu guru, quem... É assim, e então quando eu li esse poema e ele chamava-se Morre Lentamente, eu sentia que eu não estava a morrer. Sentia que estava a viver. Então eu não tenho morrido. E na verdade...
Mas ficou, isso ficou.
Pois.
É que às vezes as pessoas perguntam, Inês, não tenho morrido. Ah, sim!
Pois, e às vezes, tu és a não tenho morrido. Eu, pois, parece...
É que ficou mesmo, agora não podes mudar.
Pois não. E começou por ser por uma página. Eu, na altura, tirava fotografia analógica e queria começar a publicar as fotografias. E eu, pá, não vou pôr Inês qualquer coisa. E surgiu-me este nome e pronto.
Adoro. Portanto, podem encontrar a Inês no Instagram, não tenho morrido. E lá, basicamente, também têm links para tudo. Site e têm lá todas as informações. Inês dá aulas de yoga, faz massagens.
Sim.
Portanto, vão pesquisar essas coisinhas todas. E obrigada, Inês, pela tua presença.
Obrigada, Sofia.
Obrigada mesmo. Obrigada a quem nos esteve a ouvir. Espero que tenham gostado tanto deste episódio quanto eu gostei de conversar com a Inês. Vemo-nos num próximo episódio. Até lá.